E a partir de hoje a gente começa esta semana uma série de entrevistas sobre economia e investimentos. Então hoje é a nossa primeira entrevista da série sobre economia e investimentos e a gente vai falar sobre investimentos internacionais, fora do Brasil. Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com o Thiago de Souza, que é assessor de investimentos da Valor e Elbrus. Está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes da CBN Maringá. Obrigado pelo convite.
Bom, a gente sempre fala em investimentos aqui no Brasil, né? Renda fixa, renda variável, enfim. Mas o que são os investimentos lá fora, né? É possível investir fora do Brasil também? De que forma?
Sim, Luciana. É possível e necessário e também importante. É possível investir fora do Brasil sem ter que abrir uma conta lá fora e passar por todo aquele processo muitas vezes burocrático, e consegue investir a partir do aplicativo do próprio banco ou da plataforma de investimentos ou da corretora que o próprio investidor possui, na palma da mão, como se estivesse investindo aqui no Brasil mesmo.
Bom, e esses investimentos lá fora, eles são o quê? São títulos públicos de outros países ou ações de empresas internacionais ou os dois?
Ótima pergunta. Tem uma gama de investimentos que é possível acessar lá fora. Vamos pensar na situação comum que a gente tem aqui, que é o investidor aplicando o dinheiro dele pelo aplicativo do próprio banco ou da corretora. Então, ele tem acesso a tanto títulos públicos de países desenvolvidos, Estados Unidos, países da Europa, asiáticos, quanto também ações de empresas desses países, né? O que é importante frisar aqui é o seguinte: o investidor, nesse caso, ele não compra diretamente esse título. Ele vai investir aqui em veículos, seja um fundo ou uma ETF, que são fundos de índices, ou até fundos internacionais, que, por sua vez, esses sim vão comprar diretamente o título do país lá no exterior ou a ação do país lá no exterior. Então, o que a gente consegue aqui no Brasil é isso, é acessar veículos que, por sua vez, compram esses ativos, esses investimentos lá fora.
E qual é a RI? A gente sempre fala, né? Quando a gente faz um investimento aqui no Brasil, a gente sempre se preocupa com a liquidez, o risco e a rentabilidade, né? No caso desses investimentos internacionais, a gente também tem que se preocupar com esses três quesitos?
Com certeza. A gente internamente aqui sempre comenta, toda oportunidade de investimentos tem que analisar por esses três pilares que você citou, Luciana. O retorno, o risco e a liquidez. E nos investimentos internacionais não é diferente. Então, como a gente tem várias formas de acessar esses investimentos do exterior a partir aqui do Brasil, as principais, vamos lembrar, fundos de investimentos, desde renda fixa, fundos multimercados e fundos de ações. Conseguimos acessar também aqui através de operações que a gente chama de estruturadas, que tem um prazo de validade de carência e normalmente um capital garantido. A gente consegue acessar através de fundos de índices, as famosas ETFs. Então, existem, por exemplo, maneiras de você investir na Bolsa Americana comprando uma ETF que ela replica o índice S&P 500, que é um dos principais índices de Nova York. E é possível também fazer esse investimento através ali dessas operações, desses fundos, né, que são os conservadores ou mais arrojados. E é bom lembrar dessas modalidades, por quê? Porque tanto o retorno, quanto o risco, quanto a liquidez, depende de qual veículo que você está usando. Você pode, por exemplo, investir em fundos que a liquidez é D1, ou seja, em um dia você consegue pegar o dinheiro de volta na sua conta. Existem fundos que são mais longos, D15, D30. Ou você pode ter feito, por exemplo, uma operação na Bolsa Americana através de uma estruturada e a duração dela é 5 anos. Muitas vezes você só consegue resgatar isso no vencimento, daqui a 5 anos. Ou se você comprar uma BDR, né, que são ações de empresas não brasileiras, negociadas aqui na nossa Bovespa, então sim, é possível o investidor ser sócio do Facebook, da Coca-Cola, do McDonald's, da Amazon e dessas grandes empresas americanas. Essa daqui você consegue ter o dinheiro de volta na conta em 2 dias, né, que é isso que a gente chama de D+2. Mas é importante que o investidor faça essa lição de casa, conheça esses três pilares, liquidez, rentabilidade e risco, e principalmente conheça o seu perfil de investidor. Não adianta nada você ter o melhor fundo de ações que investe no mercado americano, sendo que o teu perfil é conservador. O teu perfil não é uma pessoa que admite ver o dinheiro oscilando. Então não vai adiantar muita coisa, né? Primeiro conhecer o perfil do investidor e aí sim conhecer os melhores produtos. Por isso que é importante que você tenha um profissional de investimento que te assessore, que te oriente, que te ajude a identificar esse perfil e depois, por consequência, ajude a montar a carteira. Esse é o trabalho que na Valoriel, do Maringá, a gente faz com frequência, né? Um atendimento personalizado, exclusivo, para que a pessoa saiba o que está investindo.
Então, D2 que você citou aí, você pede o resgate, 2 dias úteis depois é que você vai retirar o dinheiro, é isso?
Isso, exatamente. Então, se eu compro hoje, por exemplo, uma BDR, né? Então, uma ação americana que é negociada aqui no Brasil, uma BDR da Coca-Cola, e passa um tempo, estou tendo lucro nessa ação e resolvo realizar esse lucro, encerrar a minha participação aí nessa empresa. Eu peço para o meu assessor de investimentos ou mesmo comando pelo meu aplicativo o resgate, em 2 dias úteis o dinheiro ele já está na minha conta.
E quando a gente avalia o retorno do investimento, a gente tem que estar sempre pensando no retorno líquido, é isso?
Isso, super importante. Para a comparação fazer sentido, eu tenho que pensar no retorno líquido, ou seja, ver o quanto aquele produto me deu de retorno bruto, e como a maioria desses produtos que a gente falou aqui, eles são tributados, ou seja, incide imposto de renda, tem que conhecer o imposto de renda desse produto, deduzir ele, e aí sim saber a rentabilidade líquida do produto.
Certo. Bom, no Brasil a gente tem que, quando a gente faz um investimento no Brasil, a gente tem que estar sempre se informando, né, sobre o mercado, indicadores da economia, desempenho das empresas listadas em bolsa, enfim. Agora, como a gente se informa sobre o investimento no exterior?
Legal. Da mesma forma, Luciana, existem hoje vários sites e portais de notícias do mercado financeiro que eles provêm essas notícias que vêm do exterior. Então, eles mostram como que está o desempenho da Bolsa Americana, como que está o fechamento da Bolsa Asiática, que opera na nossa madrugada, como que está a questão da situação, um tema que está pegando muito forte, né, esse ano, a questão dos juros americanos. Né? Quanto o Banco Central, o Copom deles, vai aumentar os juros, de que maneira que isso interfere no mercado, análise de ações lá fora. Então, hoje é possível aí acessar grandes portais de notícias de investimento e ter acesso a essas informações, né? E vamos lembrar, informação, não só no mercado financeiro, como em qualquer outro lugar, é poder. Então, é muito importante o investidor estar informado e estar sabendo quais são os riscos, o que, que move aquela ação que ele está comprando ou aquele fundo que ele está investindo.
O que é dolarizar um investimento?
Dólar, né? Acho que é uma palavra aí, um termo que deve estar liderando as pesquisas do Google, ainda mais pelo movimento que está fazendo esse ano. Mas dolarizar um investimento, Luciana, nada mais é do que eu deixar com que aquele meu investimento no exterior ele seja afetado não só pelo sobe e desce do fundo, da ação, mas também pelo dólar. Por exemplo, eu posso ter um fundo de investimentos de ações no exterior que compra as melhores empresas do mundo, tanto Estados Unidos, Europa, Ásia, e que além dessas empresas, esse fundo ele é um fundo dolarizado, ou seja, o sobe e desce do dólar vai interferir no sobe e desce do fundo também. Então, se em determinado dia o mercado de ações estava animado e aquela carteira daquele fundo, aquelas ações em média subiram 1% e o dólar ele também subiu 1%, o investidor ele vai ganhar 2%, 1% da carteira do fundo e mais 1% pelo fato da moeda americana do dólar ter se valorizado. Só que o contrário também é verdadeiro. Se de repente naquele dia a carteira do fundo subiu 1%, mas o dólar caiu 1%, naquele dia o investidor ele ficou zerado naquela aplicação. Como o dólar ele chegou aí a dar 17% de queda esse ano aqui no Brasil, foi uma situação muito comum que a gente viu. Fundos internacionais que estavam apresentando boa rentabilidade na carteira deles, mas ainda assim estarem negativos, por quê? Porque o dólar, por si só, ele puxou, ele ancorou e trouxe para baixo uma rentabilidade negativa de 17%. E aí, se o fundo subiu 10%, o investidor ele ficou, como a gente fala aqui no mercado, amargando uma queda de 7%, pela diferença do dólar com a carteira.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Luciana. Boa tarde, ouvintes da ICBN Maringá. Até uma próxima.
Nós conversamos com o Thiago de Souza, ele é assessor de investimentos da Valorielbrus e nos explicou sobre como é investir lá fora, né? É possível investir em outros países, mesmo sem conta bancária nesses outros países.